Paratopia Podcast Storytelling apresenta.
Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos.
Eu sou a Jay Carrillo e hoje vou falar de um dos fatos mais curiosos e que nunca saiu da minha cabeça de verdade. É incontestável que alguma coisa meio surreal estava acontecendo na década de 70 na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa época foi assombrada pelos assassinos em série mais notórios do país, causando uma onda de mortes no litoral. A maior parte desses assassinos tinham como alvo pessoas que pediam caronas nas estradas ou que praticavam atividades ao ar livre em áreas isoladas, sendo uma das maneiras mais fáceis na época de atacar alguém. Além disso, o estado da Califórnia é bem populoso e um local perfeito para encontrar pessoas que estavam apenas de passagem, com muitos pedindo carona. Então, um dos grandes problemas no caso de desaparecimento dessas pessoas é que a tecnologia ainda não era avançada o suficiente. Para piorar a situação, se fossem pessoas em situação de vulnerabilidade ou trabalhadores do sexo que desaparecessem, a polícia não dava devida atenção.
Bom, já deu para perceber quem é que vai se dar mal nessa história.
Por causa disso, por décadas, assassinos em série seguiram impunes e nunca foram presos. Para falar a verdade, o crime acontecia e as autoridades não percebiam que havia algum padrão. Fora que a mídia sempre apresentou os autores desses assassinatos como criaturas mitológicas, à parte da sociedade, uma pessoa criada por diversos traumas e impossibilitada de ultrapassá-los. O que sabemos hoje é que elas são pessoas comuns. Afinal de contas, muitos de nós passamos por traumas e não viramos assassinos em série. Ainda não se tem uma resposta definitiva do porquê isso acontece, e sinceramente, eu acho que a gente nunca vai ter. São condições extremamente singulares, pode e não pode acontecer. Mas mesmo que existam muitos fatores que levam à criação de um assassino em série, os psicólogos dizem que as pessoas que vieram depois da década de 60 tornaram-se, entre muitas aspas, monstros, em grande parte por causa de traumas de infância de pais que retornaram da guerra. Segundo o historiador de justiça criminal e de assassinos em série Peter Vronsky, ele diz que esses assassinos são anacronismos dos quais os instintos primários não estão sendo moderados pelas partes mais intelectuais do nosso cérebro. Talvez não seja que assassinos em série sejam feitos, mas que a maioria de nós é desfeita por bons pais e socialização. Ou seja, nos tornamos seres totalmente socializados, mas ainda com essa capacidade de atacar e matar. E muitas vezes, essa capacidade é introduzida em um impulso sexual, principalmente na puberdade. Dentre os assassinos em série atuantes nessa época na Califórnia, o que mais me impressiona é o Joseph DeAngelo. Ele escapou dos investigadores por mais de 40 anos. Já que ele sabia exatamente como esconder as evidências, uma vez que ele era policial da região do norte do estado. Depois da sua aposentadoria, ele finalmente foi acusado de diversos crimes atrozes, mais precisamente 50 violências sexuais e 12 assassinatos. Todos esses delitos teriam sido cometidos durante as décadas de 70 e 80, mas até então, o responsável por eles nunca tinha sido encontrado. Temos também Rodney Alcala, o assassino em série que ficou conhecido principalmente por sua participação em um programa de TV chamado The Dating Game, em 1978, enquanto estava em meio à sua onda de assassinatos. Ele nasceu em 43 no Texas, mas cresceu na Califórnia. O Alcala, ele foi condenado por 5 assassinatos, mas é suspeito de ter matado mais pessoas. Ele sequestrava, violentava sexualmente e assassinava principalmente mulheres jovens na década de 70. Sua primeira vítima, no caso, que conhecemos mesmo, né, foi uma menina de 8 anos que ele sequestrou, agrediu sexualmente e deixou para morrer em 1968. Ele foi preso por esse crime, mas ele foi solto em 74 por bom comportamento enquanto estava na prisão. Entre os meses de outubro de 77 e fevereiro de 78, uma série de assassinatos ocorreu em Los Angeles, se tornando um dos mais notórios e chocantes da história criminal dos Estados Unidos. Os primos Angelo Bueno e Kenneth Bianchi começaram a atacar, torturar, mutilar e estrangular até a morte trabalhadoras do sexo e jovens que estavam sozinhas nas ruas. Seus corpos eram então jogados em lugares isolados da cidade. Ao todo, 10 mulheres foram vítimas. A investigação foi difícil, porque ninguém achava uma ligação aparente entre as mulheres. E para piorar, a polícia não reconhecia que os crimes eram a obra de mais de um assassino em série. Randy Kraft, condenado em 1989 pelo assassinato de 16 homens entre 71 e 83, mas que na verdade estipula-se que ele tenha violentado, torturado e mutilado até a morte outros 65 homens e garotos na Califórnia. Mantinha uma lista codificada de todas as pessoas que ele atacou, referenciando-as por apelidos, locais que eles haviam encontrado, iniciais ou características físicas. E claro, eu não poderia deixar de citar o grande elefante branco aqui entre nós, Ed Kemper, o assassino em série que matou um total de 10 pessoas. Ele ficou conhecido por, além de matar seus avós, mãe e a melhor amiga da sua mãe, atacar e matar estudantes universitárias que pegavam carona nas proximidades do condado de Santa Cruz, na Califórnia, de maio de 72 a abril de 73. A maioria de seus assassinatos incluía necrofilia. Mas que diabos estava acontecendo na Califórnia? Foi nessa época também que se deu a finalização da maior parte do sistema de rodovias interestaduais, permitindo que os assassinos viajassem pelo país com muito mais facilidade do que no passado. Outra coisa que reparei é que muitos deles usavam essas rodovias como depósitos de corpos. E a cereja do bolo que nos leva ao caso de hoje foi a revolução sexual da década de 60, onde homens gays acabavam por se envolver em relacionamentos anônimos por causa do preconceito. Infelizmente, isso tornou mais fácil para os assassinos isolá-los e matá-los. Então, é nesse climinha bem complicado que no dia 8 de setembro de 1974, David Allen McVicker, um garoto de 14 anos, viajava de carona pela área do Garden City, a caminho da casa dos pais, em Huntington Beach. Um carro parou ao lado dele e ofereceu-lhe uma carona, algo que David aceitou imediatamente. As coisas mudaram quando o motorista perguntou se ele era gay, ao que David respondeu que não. Ele pediu para sair do veículo, mas o motorista apenas acelerou. Ao tentar fugir novamente, o homem apontou uma arma para ele enquanto dirigia para um campo deserto. Lá, David foi espancado, violentado sexualmente e, em determinado momento, o homem começou a estrangular o garoto com a sua própria camiseta. Algo que logo se tornaria a assinatura de seus crimes. David lutou e implorou por sua vida, e quando ele gritou, "Deus, ajude!", algo fez seu atacante parar. Em seguida, ele colocou o garoto de volta no carro e dirigiu até o ponto do qual o havia encontrado. Ao ir embora, o homem deu um aviso a David. Nós nos encontraremos novamente. Ferido e apavorado, David fugiu gritando. Não, você não vai. Ao voltar para casa, David teve um ataque de pânico. Ele então ligou para uma linha direta para vítimas de abuso infantil e depois para sua mãe, que o levou ao departamento de polícia do Garden City para registrar um relatório oficial do ataque. Infelizmente, David considera o dia em que se cruzou com seu atacante como o dia em que sua infância terminou. Daquele momento em diante, sua vida foi marcada por uma incapacidade de se concentrar na escola e uma autoaversão que o levou ao abuso de substâncias. Quando ele arrumava algum tipo de serviço, trabalho, seus colegas o assediavam, enquanto os amigos costumavam contar piadas de mau gosto sobre o que tinha acontecido com ele. Pouco tempo depois ao ataque, William George Bonin foi acusado de violência sexual de um menor, mais a tentativa de sequestro de um jovem de 15 anos que ocorreu 2 dias depois de Bonin ter agredido McVicker. Nesse segundo ataque, Bonin fez propostas sexuais a esse garoto, que rejeitou a oferta de $35 por sexo. Em resposta, Bonin tentou atropelá-lo com seu veículo. Ao se declarar culpado de todas as acusações, no dia 31 de dezembro de 1975, ele foi condenado de 1 a 15 anos de prisão na Califórnia. Infelizmente, libertado 18 meses depois, uma situação de terror dominaria aquela região no estado ensolarado. Para podermos entender e contar do pouco que consegui juntar da história de David, precisamos fazer uma longa parada e conhecer não apenas um, mas alguns criminosos responsáveis pelos ataques e assassinatos que aconteceram no sul da Califórnia entre maio de 79 e junho de 80. William Bonin,
que a partir de agora eu vou chamar de Willie, já que ele odiava e preferia ser chamado de Bill ou Bonin,
nasceu em Connecticut no dia 8 de janeiro de 1947. Ele era filho do meio de 3 filhos e nenhum de seus irmãos se dava muito bem com ele. No entanto, eles tendiam a ficar juntos apesar de suas diferenças. Essas crianças foram fortemente abusadas por seu pai, um maquinista recém-chegado da Segunda Guerra Mundial, alcoolista e viciado em jogos de azar. A mãe, que também era dependente da substância, ajudou muito pouco, já que ela tinha sofrido abusos severos nas mãos do marido e do próprio pai, que também teve uma participação na criação de seus netos. Mesmo ela nunca tendo levantado a mão contra os filhos, ela tendia a ser autoritária e emocionalmente manipuladora, algo relacionado às suas oscilações de humor, controlando cada detalhe de suas vidas. Isso quando ela não estava gastando pouco dinheiro que a família tinha em jogos de azar. A questão do dinheiro também era um grande estressor nas relações dos pais de Willie, e creio eu, teve um fator muito importante em todas as crises da família. Temos aí então uma receitinha para a negligência. As crianças constantemente ficavam entre o abuso, a ausência da mãe e a tentativa de ficar longe do pai. E sim, os vizinhos sabiam o que estava acontecendo com a família, porque 3 meninos sujos, mal vestidos e mal alimentados era uma coisa difícil de ignorar.
Mas é aquilo que eu sempre tô criticando e vou continuar a criticar. Todo mundo ama se meter na vida dos outros, mas acho incrível que, quando a situação é alarmante, o que é nesse caso, muitas pessoas sequer fazem algo. Aqui ainda podemos dizer que era outros tempos, né? Mas mesmo assim.
Alguns desses vizinhos até tentaram ajudar, fornecendo comida e, às vezes, roupa para as crianças. Quando os pais de Willie estavam meio de saco cheio das crianças, eles os mandavam para a casa do avô materno. Só que assim, as coisas não melhoravam. Na verdade, elas pioravam, já que aparentemente não terá um homem que defenderei nessa história toda. Esse querido era conhecido por abusar física e sexualmente de sua filha. Isso mesmo, a mãe do Willie. Então, infelizmente, já dá para ter uma ideia do abuso que essas crianças sofreram sob seus cuidados. Em 1953, a mãe de Willie colocou ele e seu irmão mais velho em um convento católico, já que era a religião da família. Os motivos não são tão claros, mas na maior parte das fontes, encontrei que essa decisão foi tomada como uma tentativa de poupar os 2 filhos mais velhos do abuso do pai. Só que assim, essa instituição não era um lugar legal. Ela era conhecida por abusar das crianças que eram submetidas aos seus cuidados. Dentre as punições aplicadas, além de espancamentos severos, as crianças eram obrigadas a ficar em posições desconfortáveis por horas, subir e descer as escadas repetidamente até a exaustão e afogamento parcial em pias cheias de água gelada. Em casos mais extremos, as crianças enfrentavam agressões, como terem sua cabeça enfiada em vasos sanitários, e serem ameaçadas com facas por crianças mais velhas. Apesar desses maus tratos, registros indicam que Willy, ele se comportava bem, mesmo sendo uma criança problemática.
Claro que não sou eu chamando ele de uma criança problemática, são os registros.
Durante esse tempo que ficou na instituição, os dois irmãos, na verdade, acharam que seus pais estivessem mortos, já que eles nunca foram lá visitá-los e nem ouviram sobre eles por anos. Então, de repente, os pais chegaram em 1956 para pegar os meninos e retornar e retomar uma vida familiar.
Tipo, 3 anos depois? Sinceramente, eu não sei se eu duraria muito em todas as situações que o Willy foi submetido. E isso não sou eu passando pano nos atos posteriores dele. Mas a gente tá aqui falando de uma criança que foi abusada e negligenciada. Eu não tenho certeza quais chances ele teria de fato, entende?
Bom, as coisas pioram. Na escola, Bonin era conhecido pelos colegas como um delinquente que frequentemente estava metido em encrencas ou ausente das aulas. Sempre mal vestido, desleixado e agressivo com os colegas. Na verdade, ele não tinha amigos, já que ele sempre intimidava por conta do seu comportamento mais agressivo. Nessa época, Willy já sentia atração sexual por crianças mais novas e professores do sexo masculino, fazendo com que ele se isolasse mais ainda. Em 1957, Willy foi enviado para o Centro de Detenção Juvenil após ser condenado por roubar placas de carros. E nem preciso falar que essa instituição não era uma coisa boa, né? Mais uma vez, Willy passou por situações absurdas. E em mais de uma ocasião, ele foi agredido física e sexualmente por um garoto e outro adulto na instalação, criando nele uma atitude de faça aos outros o que os outros fizeram com você. Quando ele foi libertado de lá, digamos que o Willy agora estava graduado na escola de monstros e decidiu aplicar todas as lições aprendidas em seus irmãos. E ninguém se importava o suficiente para detê-lo a ponto de Willy não dividir mais o quarto com os próprios irmãos, sendo forçado a dormir sozinho. Mais tarde, Bonin confessou ter acariciado e abusado sexualmente de meninos mais novos, e ele só tinha 10 anos na época. Em 1961, a família Bonin deixou Connecticut e foi para Califórnia. Como o pai de Willy havia acumulado muitas dívidas de jogo, ao invés de enfrentar as consequências, eles optaram por se mudar, já que eles tinham perdido a casa. No ensino médio, o Bonin era bem na dele e não fazia o menor esforço para se dar bem com outros estudantes. E todo mundo o achava estranho de qualquer maneira. Ele começou a jogar boliche, uma atividade que não exigia muita socialização, e isso o entretia. Sua mãe já havia percebido sobre a sua sexualidade, algo incompatível com a religião que seguia. Sempre autoritária, ela começou a exigir que ele parecesse o mais normal...
Você tá ouvindo eu fazendo aspas assim com as mãos?
...possível e o pressionava a namorar garotas. Em uma certa ocasião, para colocar panos frios na relação com a mãe, ele convidou uma colega para sair, da qual recusou. A rejeição humilhou o Willy tanto a ponto dele jurar que nunca deixaria outra mulher machucá-lo novamente. Mas Willy, ele não era completamente esse garoto recluso que algumas pessoas conheciam na escola. Na verdade, em sua vizinhança, ele era conhecido por atrair crianças mais novas que ele para a casa dos Bonins, muitas vezes prometendo álcool e pornografia. E de novo. Claro que os vizinhos notaram isso. Aliás, eles viam crianças saírem de lá muitas vezes correndo, chorando ou gritando. Só que assim, ninguém nunca fez nada. Ninguém nunca o impediu. Mas aí vocês me perguntam, mas e a família dele, que estava na casa? Sua mãe sempre se recusou a reconhecer os comentários dos vizinhos ou que seu filho estava fazendo algo de errado, ainda mais dentro da sua própria casa. Pior, ela nunca nem ao menos reconheceu que seu filho roubava ou cometia delitos. Em 1965, Willie deixa a escola e arranja um emprego com a ajuda de seu pai. Sem motivação e frequentemente pedindo dinheiro emprestado de seus pais, ou cometendo pequenos delitos, ele ingressou no exército com o incentivo da mãe em dezembro de 66. Nessa época, de novo, para agradar a sua mãe, ele pediu uma colega em noivado, prometendo casar-se com ela quando voltasse. Agora, se a coisa já estava ruim, ela começa literalmente a ir ladeira abaixo. Segundo Willie, suas experiências na Guerra do Vietnã o fizeram acreditar que a vida humana era superestimada e que não importava. Lá, ele obteve um diploma de equivalência do ensino médio e serviu como cozinheiro por 4 meses no Alasca. Depois disso, ele foi preso por roubo. Mas como seu serviço já estava terminando, o caso foi arquivado e ele foi deslocado para o acampamento Base Poo Low, onde passou por 5 meses de serviço ativo durante a Guerra do Vietnã como artilheiro aéreo, registrando mais de 700 horas de combate e tempo de patrulha. Durante esse tempo, Willie manteve relações sexuais com homens, mulheres e, claro, não foi nada saudável, já que há registros que ele agrediu sexualmente 2 de seus colegas soldados à mão armada. Aos 21 anos, ele foi finalmente dispensado com honra e voltou para Downey, Califórnia, onde foi morar com a sua mãe. Ao retornar, a noiva de Willie deu à luz a seu filho enquanto ele estava fora. Mas ela o havia deixado para se casar com outro homem.
Ainda bem, né?
Mas ele viu isso como um erro estimulado pela pressão da sua mãe e simplesmente esqueceu que um dia sequer teve filho ou noiva. Sua volta foi marcada por ataques a garotos na região. Ele foi indiciado por 5 acusações de sequestro, 4 acusações de violência sexual e várias acusações de abuso infantil contra 5 garotos que ele tinha sequestrado e agredido. Em cada ataque, Willie havia algemado ou contido sua vítima antes de utilizar métodos de tortura. Em março de 69, Bonin passou por 2 exames psiquiátricos que concluíram que ele era um psicopata sexual que tinha pouco controle sobre seus impulsos e mostrava sinais de depressão e respostas emocionais inadequadas. Inicialmente, negando que foi abusado sexualmente quando criança, Willie confessou ter sido molestado desde os 8 anos de idade. Um mês depois, Willie contou a um oficial da instituição que a separação com a sua noiva e filho tinha sido estressante e admitiu que realmente molestava garotos, mesmo mostrando vontade em começar uma família e se tornar um piloto após sair dali. Ele também acreditava que seu serviço no Vietnã contribuiu para seu comportamento criminoso, enfatizando suas dificuldades em seduzir mulheres desde seu retorno. Na sua avaliação final, afirmaram que Willie possuía uma grande falta de percepção e responsabilidade por crimes cometidos desde a infância. Ele se declarou culpado e foi condenado ao Hospital Estadual Atascadero em junho de 69 como um criminoso sexual com transtorno mental considerado passível de tratamento. Ele chegou ao hospital e foi imediatamente diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Mesmo que nenhum problema cerebral tenha sido constatado, o exame físico revelou extensas cicatrizes na cabeça e nas nádegas de Willie, que ele alegou não saber como conseguiu elas, mas acreditam que provavelmente foram os espancamentos no orfanato. Especialistas alegaram que essa falta de reconhecimento ou lembrança seja uma forma de Willie reprimir memórias dos abusos. Esses profissionais também observaram as implicações psicológicas e emocionais do relacionamento entre Willie e a sua mãe, de quem permaneceu emocionalmente dependente apesar de sua opinião negativa sobre ele, além de afirmar que seu filho era essencialmente inútil como ser humano.
E pelo amor de Deus, isso foi o que a mãe falou dele.
Willie frequentou regularmente sessões de terapia em grupo enquanto estava em Atascadero. Os psiquiatras observaram sua atitude defensiva e agressiva em relação a outros pacientes e a recusa em reconhecer quem ele era de verdade. Ele foi classificado como um sociopata extremo com alta probabilidade de comportamento reincidente durante períodos de colapso psicótico. Apesar de tudo isso, Willie participava voluntariamente dos programas experimentais e era considerado um paciente não violento e prestativo, já que ele conseguia identificar o que os psiquiatras desejavam ouvir dele, manipulando todos eles para obter uma libertação antecipada. Um psiquiatra escreveu sobre Willie que ele parecia querer se endireitar, mas não sabia como fazer isso. Infelizmente, no dia 7 de julho de 1971, Willie foi enviado para a California Medical Facility, onde ele foi declarado impróprio para tratamento adicional devido a repetidos envolvimentos sexuais com os internos, o que resultou em espancamento em várias ocasiões. Enquanto estava na prisão, ele foi submetido a outro exame psiquiátrico. Esse tratou da hostilidade em relação ao seu pai e irmão mais velho, observando ainda que seus comportamentos sexuais eram compulsivos em resposta a qualquer tipo de estresse. Mas ele foi libertado no dia 11 de junho de 1974, depois que os médicos concluíram que ele não era mais um perigo para a saúde e segurança de outras pessoas. E foi depois da sua liberação que, no dia 8 de setembro de 1974, Willie encontrou David Allen McVicker. Depois da agressão, no dia 31 de dezembro de 1975, Willie se declarou culpado das acusações e foi condenado a cumprir entre 1 a 15 anos de prisão. Só que em 78 ele foi liberado com aqueles 18 meses de liberdade condicional supervisionada. Foi aí que ele se mudou para um apartamento perto da casa de seus pais. Lá, fez o que fazia quando adolescente: atraiu garotos para seu apartamento com promessa de álcool. Para sobreviver, Willie arranjou um emprego como motorista de caminhão para uma empresa de transportes. Foi exatamente nessa época que ele fez amizades que mudariam muito o curso das coisas. E para entendermos a complexidade da situação, vou precisar fazer mais uma parada para explicar a vida deles. Everett Scott Fraser costumava dar festas elaboradas nos fins de semana, as quais Willie começou a frequentar sempre. Foi lá que ele conheceu os amigos de Fraser e começou a compartilhar as histórias de seus encontros com crianças e adolescentes.
Encontros, né? Na realidade, eu não sei ao certo que nome dá pra isso, porque nem deveria estar acontecendo.
O pior de tudo é que ele encontrou plateia que gostava de ouvir isso, como Vernon Robert Butts e Gregory Matthew Smiley. Butts era um operário de uma fábrica de porcelana de 21 anos, ocultista, mágico e tinha um passado um pouco complexo. Nascido e criado em Norwalk, que fica no condado de Los Angeles, Butts tinha 9 anos quando seu pai morreu. Pessoas que o conheciam afirmavam que ele era tímido e facilmente influenciável pelos outros. Obcecado pela morte e por bruxaria, infelizmente tinha frequentes ideações suicidas e já tinha tentado executá-las. Ele também era um ávido leitor de ficção e fazia cosplay de personagens fictícios como Darth Vader, algo que o fez ganhar reputação local como uma figura excêntrica.
E de novo, né, gente? A gente tá na década de 70. Se cosplay hoje ainda é visto como algo diferente, imagina naquela época. E de novo, não sou eu criticando cosplay, pelo amor de Deus. Eu acho muito legal, acho incrível, acho artístico. Mas a sociedade não necessariamente é validada pelos meus pensamentos.
Ele trabalhava como balconista de uma loja de magia e, com o passar do tempo, ele começou a ter um comportamento cada vez mais estranho e imprevisível por conta do seu abuso com substâncias. Nessa época, ele também realizava rituais de magia em escolas, pequenos grupos e até para festas infantis, nas quais cobrava $30 para se apresentar para o público. Butts também tinha uma extensa ficha criminal por delitos como roubo e incêndio criminoso. Em relação a Willie, Butts disse que, desde o momento que o conheceu, ele exerceu um controle quase que hipnótico sobre ele. Já Willie manteve Butts por perto por causa da sua popularidade, além de achá-lo extremamente inteligente, e um dos temas principais sobre a conversa dos dois aí era a morte. Miley nasceu no Texas e abandonou o ensino médio logo de cara. Em várias fontes, é citado sobre o seu baixo QI, né? Mas para mim, não faz o menor sentido falar sobre isso por dois motivos. Um deles é que esse índice aí não mede absolutamente nada, e eu não estou falando isso porque trabalho com educação, mas também porque esse índice não quer dizer nada sobre criminosos. Na verdade, recentemente descobri que a pessoa que formulou o conceito de QI era primo do Darwin, e depois de ler A Origem das Espécies, deu um pontapé inicial para o que seria o eugenismo. O que acho que é algo que a gente tem que levar em consideração, sabe? Sei também que o QI é utilizado, dentre inúmeras outras métricas, em exames neurológicos, mas nunca é o fator divisor de águas de conclusões. Quando você se aprofunda na história do assassino em série Gary Ridgway, que matou principalmente mulheres que trabalhavam com sexo nas décadas de 80 e 90 e abandonava seus corpos no Rio Verde, em Washington.
Sim, ele é o The Green River Killer, mas quem se importa, né? Já que esse nome é legal demais para descrever um cara escroto. Então ele é apenas o Gary.
Todo mundo fala sobre como ele tinha um QI baixo. E nossa, como ele tem baixa capacidade intelectual. No entanto, ele era extremamente organizado e esperto, algo que vai contra o que os especialistas acreditavam antes, né? Que assassinos em série organizados tinham um QI muito alto. Tudo isso para falar que não importa o QI de Miley. Ele participou ativamente de pelo menos dois assassinatos em conjuntos com o William. Ele foi criado em Lakewood e a sua mãe, infelizmente, teve uma série de casamentos disfuncionais e o negligenciou. Aparentemente, Miley via Willie como uma espécie de figura paterna e muitas vezes o acompanhava contra a vontade de sua mãe para assistir filmes, comprar roupas e visitar restaurantes. Willie mais tarde confessou a um psicólogo que tinha um sentimento de pertencimento social com seus cúmplices que nunca havia experimentado antes. Meses depois, Willie sugeriu aos dois que violentassem sexualmente e matassem um adolescente caroneiro. Butts gostou muito da sugestão e mais tarde admitiu abertamente ter grande prazer em assistir Willie abusar e torturar suas vítimas na parte de trás da sua van, enquanto Butts dirigia. Miley também concordou com a ideia e tomou a decisão de seguir Willie aonde quer que ele fosse. Em 1979, Bonin foi preso por agredir sexualmente um menino de 17 anos, violando assim sua liberdade condicional. Por isso, teve que voltar à prisão para cumprir o resto da sua pena. Mas claro, que sei lá o que acontece, que se abre um vórtice no planeta Terra e coisas absurdas acontecem com pessoas que não deveriam acontecer e um erro administrativo agendou a libertação de Willie pouco tempo depois. Fraser, aquele vizinho e amigo que dava as festas que o Willie ia, o buscou na prisão e o levou de volta para casa. Enquanto dirigiam, ele virou-se para Fraser e disse: "Ninguém testemunhará novamente, isso nunca mais vai acontecer comigo." E é assim que se instala o reinado de terror no sul da Califórnia. Caso você seja sensível para determinados assuntos, eu vou descrever o modus operandi não só do Willie, mas também do Butts e Miley. Willie geralmente atacava garotos caroneiros, estudantes ou, na realidade, qualquer menino que estivesse sozinho e vulnerável. Todos eles tinham idades entre 12 a 19 anos, predominantemente brancos ou latinos, altos e com cabelos compridos, e foram atraídos ou forçados a entrar em sua van. Para minimizar as chances dos garotos escaparem do seu veículo, o Willie ele removeu todas as maçanetas internas das portas traseiras e do lado do passageiro. Ele também guardava fios e cordas, facas, alicates, cabides de arame e outros instrumentos semelhantes lá para facilitar a tortura. Uma vez dentro do carro, os garotos tinham seus pés e mãos amarrados com uma combinação de algemas, fios ou cordas. Então, eram agredidos sexualmente, espancados extensivamente no rosto, torso, cabeça, órgãos genitais e torturados antes de serem mortos por estrangulamento com suas próprias camisetas em uma chave de roda. Alguns corpos encontrados foram esfaqueados ou espancados até a morte. Dentre eles, havia um que foi forçado a beber ácido clorídrico, três outros tiveram picadores de gelo cravados em seus ouvidos e um, horrivelmente, morreu empalado. O que acontece é que, entre os dias 4 e 5 de agosto, a dupla Willie Butts sequestraram, torturaram e descartaram os corpos de dois adolescentes, Mark Shelton e Marcus Grabs, um estudante de intercâmbio na Alemanha.
Mas assim, eu sei lá que raios acontece, porque existem várias explicações sobre como duas pessoas ou mais se juntam para cometer atos atrozes. Mas na minha cabeça, é tipo a formação de um buraco negro supermassivo, sabe? Não os estelares que acontecem com a morte de uma estrela com determinada massa, mas aquele com... tem nada acontecendo ali, nada, nada, tá tudo de boa, né? Só que daí uma nuvem de gás e poeira tá ali se mexendo e de repente as condições normais de temperatura e pressão são ideais pro surgimento de algo surreal. E pior, esse algo surreal atrai muita massa, matéria, pra si. E pra mim é isso, tá? Um criminoso sádico, perverso e vil acaba atraindo pra si pessoas igualmente desumanas.
Então, esses dois pedaços de pau aí não estavam satisfeitos com essas mortes juntos, e daí as coisas seguiram quase que uma morte por semana. Os corpos de Donald Hayden, de 15 anos, David Morilla, de 17 anos, e Robert Wirostek, de 18 anos, foram encontrados com o mesmo modus operandi e todos ao longo de uma rodovia ou interestadual na região. Por algum tempo, pareceu que Will e seus criminosos de estimação deram uma parada nos ataques. A essa altura do campeonato, a imprensa já tinha dado o famoso apelido de The Freeway Killer, mostrando que eles acreditavam ser apenas um assassino. Mas, no primeiro dia do mês de novembro de 79, Willie e Butts sequestraram um jovem que até hoje permanece não identificado, com a idade entre 15 e 25 anos, e algumas fontes dizem que ele na verdade tinha 18 anos e cabelos castanhos. O corpo tinha as mesmas características do que Willie fazia com as suas vítimas, além de ter sido encontrado ao longo da State Route 99. Mas as coisas não param por aí. Cerca de 4 semanas depois, Willie começa a atacar sozinho. Suas vítimas foram Frank Dennis Fox, de 17, Michael McDonald, de 16, e Frederick Kilpatrick, de 15 anos. Infelizmente, como Kilpatrick estava passando por alguns problemas não só da adolescência para a fase adulta, como em casa também, já que seus pais tinham se divorciado há algum tempo, ele tinha o hábito de desaparecer por dias seguidos, algo que fez a sua mãe hesitar em relatar o seu desaparecimento. Os amigos dele também relataram erroneamente tê-lo visto no shopping, e o resultado foi que ele não foi dado como desaparecido até fevereiro do ano seguinte.
E aquilo, né, gente? Que eu falo sobre pessoas low profile, né? Não tô falando que vai acontecer algo com você. Espero, torço que nunca aconteça algo com você. Mas você se fazer visível de vez em quando, tipo, olha gente, tô aqui, ou ter algum padrão, alguma coisa rotineira, evita com que essas coisas acontecem, sabe? Tipo, não desapareça por aí, entendeu? Não faz isso não, pode dar problema depois.
Após a descoberta do Michael McDonald, o Willie dirigiu para Hollywood com Gregory Miley, que até agora não pareceu participar muito, mas é o mesmo Miley que Willie conheceu através do Vernon Butts. Foi nessa viagem, que tinha um intuito específico de cometer um assassinato juntos, que os dois encontraram Charles Miranda, de 15 anos, pedindo carona ao longo da Santa Mônica Boulevard. O corpo do garoto foi deixado em um beco em Los Angeles, ao longo da East 2nd Street. Poucas horas depois, os dois sequestraram James McBee, de 12 anos. James estava esperando em um ponto de ônibus na esquina da Beach Boulevard para ir para onde? Para Disneylândia. Quando Willie e Miley se aproximaram, James aceitou a carona que eles ofereceram e entrou na van. James foi descoberto 3 dias depois, com marcas de tortura. O mais absurdo é que Willie e Miley gastaram o dinheiro encontrado na carteira do garoto, que era do lanche dele para a viagem. A única pausa que existiu nesses assassinatos em massa foi quando, no dia 4 de fevereiro de 1980, Willie foi preso por violação da sua liberdade condicional. De novo! Ele foi encaminhado à delegacia do Orange County e ele foi solto no dia 4 de março de 1980.
Olha, eu nem sei o que dizer. Isso porque eu já pesquisei, já revisei essa história milhares de vezes, mas assim, toda vez que eu vejo esse cara, que eu leio, né, no caso, esse cara ser solto, dá uma coceira por dentro.
Em uma noite de sexta-feira após sua libertação, o Willie ofereceu ao William Ray Pugh.
De novo, Willie é o Willie e esse agora é o William. É um rapaz de 17 anos.
Ele ofereceu uma carona para levar ele para casa, né? Os dois, eles já se conheciam das festas do Fraser. Enquanto dirigia, o Willie pediu ao William para fazer sexo. Mas ao tentar sair do veículo, ele foi arrastado de volta para o banco do passageiro pela gola da camisa. Assustado, o William sentou em silêncio enquanto o Willie lhe contava sobre o que ele tinha feito. Todos os sequestros, assaltos, torturas e assassinatos de garotos que estavam sozinhos. Ele ficou chocado, mas continuou calado, especialmente enquanto Willie falou que o próprio William só foi poupado porque testemunhas os viram saindo juntos da festa de Fraser. O garoto foi levado para casa e tentou deixar o incidente para trás.
Olha, eu não consigo dizer se foi por medo ou não, mas o que eu posso afirmar é que o William ainda voltará na história. Sim, o que dá para adiantar é que ele vai virar um cúmplice do Willie, mas também uma peça importante para o fim do terror que assolava a região.
Mas antes dele voltar, o Willie atacou novamente. Infelizmente, o que eu tô fazendo aqui parece uma contagem de corpos. Não sei se vale muito a pena repetir infinitamente sobre como esses garotos sofreram e depois foram descartados como se fossem nada. Eu só sinto que eu preciso culpabilizar a pessoa certa por seus atos e que foi o Willie. Na realidade, toda vez que eu vou pesquisar sobre esse querido, temos uma tabela de nome, idade e data que os garotos tiveram seus futuros tirados por ele. E isso dói demais no meu peito. Não tenho certeza como as famílias se sentem com os nomes divulgados, com a descrição do que essas crianças passaram, então o que eu vou tentar fazer aqui é dizer para vocês que, em mais ou menos 3 meses, o Willie, junto com seus cúmplices, tiraram a vida de mais 9 meninos de idades de 15 a 19 anos. Pouco mais de uma semana depois do último garoto ser atacado, Willie conheceu James Michael Morrow, de 18 anos. Se vocês acham que é mais um garoto que será atacado, você está errado. Morrow sobrevivia por meio do trabalho sexual e, infelizmente, não tinha moradia fixa. E Willie se aproveitou disso para convidá-lo a morar no seu apartamento que dividia com seu irmão mais velho e a sua mãe. O Morrow concordou. Monroe ficou na casa em troca de sexo, começando assim uma espécie de relacionamento. Ele acreditava que o Willie era bom e normal, e não fazia ideia do tipo de homem que era até a noite do dia 1 de junho de 1980, quando Monroe foi informado de que ajudaria o Willie a sequestrar, a agredir sexualmente e assassinar meninos. Até agora eu não comentei muito sobre a polícia, né? Mas é aquilo que eu comentei no começo. Estamos numa época da Califórnia que apenas o caos existia. Então, demorou um pouco para a polícia perceber o padrão, mas, uma vez percebido, uma força-tarefa foi estabelecida, envolvendo 6 policiais de 3 das jurisdições onde o Willie era mais ativo. Eles estudaram os padrões do assassino na esperança de entender seus movimentos e prendê-lo antes que mais vítimas pudessem ser encontradas. Mas enquanto Bonin estava fugindo, alguns de seus cúmplices foram pegos. Em maio de 1980, William Pugh foi detido sob acusação de roubo de carros. Daí, enquanto ele ouvia algumas transmissões de rádio locais, discutindo os detalhes dos assassinatos que estavam acontecendo na região, ele percebeu que conhecia o autor dos crimes. William, então,
no caso, finalmente, né?
Contou que sabia a um conselheiro onde estava detido, e esse contatou o departamento da polícia de Los Angeles, identificando assim, de vez, William Bonin como o assassino em série que era conhecido pela mídia como The Freeway Killer, ou o assassino da autoestrada. Mas as coisas não param por aqui. O que eu vou contar agora é apenas uma das coisas que aconteceram para exemplificar como William Bonin estava seguro de si e como acreditava que não seria pego. Um dia depois de Willie ter contado a Moore sobre seus planos, a dupla saiu em busca de um garoto. Enquanto dirigiam, eles encontraram Stephen J. Wells, de 18 anos, enquanto esperava um ônibus no El Segundo Boulevard. Ao ser atraído para a van, segundo a dupla, Stephen aceitou ter relações sexuais com Willie. Em seguida, os três foram ao apartamento de Willie. Depois de um tempo, Moore saiu para comprar comida para os três. Olha, as coisas complicam um pouco porque existem algumas versões do que realmente aconteceu. Uma delas, Stephen recebeu uma oferta de $200 para consentir ser amarrado ou que fizesse sexo com Moore. Não importa o que de fato aconteceu, o que importa é que Stephen sentiu medo e tentou negar, fugir. Nesse momento, William o impediu e informou a Moore que eles iriam matá-lo. Logo em seguida, ele o estrangulou e instruiu Moore a pegar uma caixa de papelão no quarto de seu irmão e colocar o corpo de Stephen dentro. Eles levaram a caixa para a van e dirigiram até o apartamento de Butts. Lá, ele se gabou novamente de ser o assassino em série que a mídia pintava. Sim, ele estava amando ser reconhecido pelos seus atos em todos os noticiários. Ele então convidou todo mundo para ver o corpo dentro do seu carro. Depois disso, a agora nova dupla dirigiu até Huntington Beach, onde encontraram um posto de gasolina abandonado, e lá deixaram o corpo, que por sinal foi descoberto 5 horas depois. Por outro lado, Willie e Moore foram colocados sob vigilância policial quase que imediatamente após o ataque. No dia 11 de junho de 1980, após 9 dias de vigilância, Willie foi visto dirigindo por Hollywood, assim, meio que sem rumo. A polícia observou enquanto ele tentava atrair 5 adolescentes separados para sua van, antes de conseguir atrair um sexto, que finalmente entrou no carro voluntariamente. Ao perseguir Willie discretamente, o viram estacionar e, quando ouviram os gritos abafados, eles finalmente os abordaram. Lá dentro, encontraram um garoto de 17 anos. Ele estava algemado e amarrado, literalmente apavorado enquanto Willie tentava agredi-lo sexualmente quando foi resgatado pela polícia. William Bonin foi preso e acusado de violência sexual de um menor de idade, além de ser detido por suspeita do assassinato de Charles Miranda. Dentro da van, os investigadores encontraram muitos, mas muitos itens que o ligavam diretamente aos assassinatos cometidos. Porta-luvas também tinha um álbum de recortes de jornais que Willie guardava como lembrança. A van, assim como várias áreas do seu apartamento, estavam amplamente cobertas de manchas de sangue. A equipe reuniu o máximo de evidências possível, incluindo fibras do interior da van, amostras das manchas de sangue e vários itens usados nas torturas. E claro, a notícia causou pânico em James Moore, que fugiu no dia seguinte para casa em Santa Clara, em Michigan. Sim, ele aparentemente tinha uma casa para qual voltar. E claro que o mini querido Willie negou todas as acusações, né? O sargento de homicídios local apresentou a ele uma carta da mãe de Sean King, pedindo para que ele dissesse onde encontrar o seu filho. Na ocasião, o Bonin pareceu tocado pela carta, sabe? E daí, ao longo de alguns dias, com propinas de comida e bebida, Willy confessou o sequestro, as agressões e assassinatos de 21 garotos. Logo, ficou muito claro que ele não tinha ficado tocado ou emocionado coisa nenhuma com a carta da mãe do Sean. Ao contar tudo o que fez, ele não expressou nenhuma gota de remorso. Apenas orgulho pelo que tinha feito e constrangimento porque ele foi pego. E assim, não precisou de muita coisa não para que ele dissesse que Vernon Butts e Gregory Miley, junto com James Moore, eram seus cúmplices. Mas a gente sabe que apenas confissões não bastam. Ainda bem que por meio de análises forenses disponíveis na época, as autoridades foram fisicamente capazes de ligar Willy a muitos dos casos por meio de vestígios de sangue, sêmen e fibras do tapete verde que foram encontrados em muitos dos corpos das vítimas, combinando com o tapete que pertencia a ele. No dia 29 de julho de 1980, William Bonin foi acusado de mais de 15 assassinatos e, por meio de toda a análise forense e de suas confissões, os promotores finalmente tinham tudo o que precisavam para obter um julgamento e condenação mais sólidos. No mesmo dia em que o Willy foi indiciado, a polícia investigou a casa de Vernon Butts. Lá, eles encontraram evidências que o ligavam à sua associação com o criminoso, assim como algumas mortes. Butts foi levado com Willy e oficialmente acusado de 6 assassinatos e 3 de roubo. Butts confessou ser cúmplice, mas disse que isso só aconteceu por temer por sua própria vida, saúde e segurança, dizendo que seria, na verdade, a próxima vítima. Ele também confessou que participou dos atos de tortura e assassinato por medo, mas a sua principal função mesmo era agir como motorista de Willy. Ou seja, quando ele atraía alguém para sua van, Butts assumia o volante e dirigia sem rumo, tentando ignorar o que estava acontecendo na parte de trás e rezando que ele não pedisse a sua ajuda. Após uma série de confissões, Butts foi acusado de mais 3 assassinatos, com seu julgamento marcado para 27 de julho de 1981. No dia 31 de julho de 1980, James Moore foi preso em Michigan e extraditado para a Califórnia. Lá, ele foi acusado de assassinato de Stephen J. Wells. No dia 14 de agosto de 80, Moore se declarou inocente. 8 dias depois, Gregory Miley foi preso no Texas e extraditado para a Califórnia. Ele foi acusado dos assassinatos de Charles Miranda e James McAbee. No dia 18 de dezembro, ele também se declarou inocente. No dia 2 de janeiro de 1981, William Bonin se declarou inocente das 14 acusações de assassinato em primeiro grau. Alguns dias depois, Butts foi encontrado morto em sua cela. Ele tinha se enforcado. Gregory Miley e James Moore concordaram em testemunhar contra William Bonin em troca de serem poupados da pena de morte. O procurador do caso também concordou em aceitar 2 confissões de assassinato em primeiro grau de Miley em troca de sua condenação a 2 sentenças de prisão perpétua simultâneas, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. William Pugh também se declarou culpado de 1 acusação de homicídio culposo e foi condenado a 6 anos de prisão. Se vocês perderam as contas, eu conto para vocês. Ao todo, 4 pessoas, além de Willy, foram acusadas de assassinatos em conjunto.
4 pessoas. Como que, por Deus, 4 pessoas simplesmente acordam um dia e decidem que é uma boa ideia matar garotos com esse querido? Assim, não cabe na minha cabeça de tão absurdo. Mas cá estou eu trazendo essa história para vocês.
Em dezembro de 1980, Bonin levou os investigadores ao corpo de Sean King, em troca de não ter o seu assassinato usado contra si mesmo como parte do caso da promotoria. E, mesmo acusado neste caso, nenhuma evidência em relação pôde ser apresentada. Ou seja, né? Em troca da localização do corpo, ele foi considerado inocente do caso de Sean. No dia 5 de novembro de 81, o julgamento de William Bonin começou em Los Angeles. Ele foi oficialmente acusado nesse condado por 12 assassinatos, com a promotoria buscando a pena de morte em cada uma das acusações. Miley e Moore, conforme combinado, testemunharam contra Bonin durante o julgamento. Eles explicaram suas ações em detalhes vívidos e, infelizmente, gráficos. A defesa tentou questionar a credibilidade das testemunhas na tentativa de abrandar as acusações feitas contra Willie. Eles também tentaram colocar a culpa no extenso e extremo abuso que ele sofreu quando criança, na tentativa de explicar a causa raiz do seu comportamento quando adulto. A defesa chamou o Dr. David Foster, especialista na área de desenvolvimento infantil e de efeitos no abuso em crianças. Ele afirmou que William Bonin parecia confundir os conceitos de amor e violência em sua mente como resultado do que ele suportou quando criança, se expressando dessa forma através da violência, fruto do que foi infligido nele. A promotoria rejeitou essa ideia e convocou seu próprio especialista, um psiquiatra forense chamado Park Dietz, que testemunhou que as ações de Willie foram planejadas e que ele não havia confundido nadinha em sua própria mente. Dietz era da opinião de que Willie era um sádico sexual e procurava por meninos porque se sentia confiante de que poderia dominá-los. No dia 6 de janeiro de 82, William Bonin foi condenado por 10 acusações de assassinato em primeiro grau, com o júri recomendando que ele recebesse a pena de morte. Só que esse foi o primeiro julgamento. O segundo aconteceu no dia 21 de março de 83, em Orange County, já que seus crimes aconteceram em condados diferentes. Ele enfrentou 4 acusações de assassinato e 3 de roubo. A promotoria disse que os 4 assassinatos eram tão semelhantes aos cometidos no condado de Los Angeles, dos quais Willie já tinha sido considerado culpado, que nenhuma outra pessoa poderia tê-los cometido. Além disso, eles se concentraram nas evidências da fibra verde encontrada tanto na posse de Willie quanto nas vítimas como prova positiva. James Moore também testemunhou contra ele nesse julgamento. A defesa refutou esses argumentos, afirmando que quaisquer semelhanças entre os assassinatos nos dois condados eram, na melhor das hipóteses, circunstanciais. Além disso, eles atacaram a credibilidade de James Moore como testemunha, afirmando que se alguém era culpado dos assassinatos, essa pessoa era Moore. E Willie era apenas uma jovem camponesa servindo de bode expiatório preso por 4 assassinatos não resolvidos. No dia 2 de agosto de 1983, um júri do condado de Orange considerou William Bonin culpado de 4 acusações de assassinato e 3 de roubo. No dia 26, ele recebeu 4 sentenças de morte. Depois dos dois julgamentos, Bonin agiu com vários recursos. Ele demitiu seu advogado de defesa e contratou uma nova equipe para lidar com os recursos, alegando defesa inadequada em seus julgamentos por seu advogado anterior. Cada um desses apelos foi negado, onde a Suprema Corte manteve suas sentenças de morte. No dia 23 de fevereiro de 1996, William Bonin foi executado por uma injeção letal. Ele tinha 49 anos. Gregory Miley foi condenado a 25 anos de prisão perpétua pelo assassinato de primeiro grau de Charles Miranda. Mais tarde, no condado de Orange, ele foi condenado a 25 anos de prisão perpétua pelo assassinato de James McBee. Em sua passagem pela prisão, Miley foi atacado por outro preso no pátio enquanto praticava exercícios e morreu 2 dias depois devido aos ferimentos. William Pugh foi condenado a 6 anos de prisão sob acusação de homicídio voluntário contra Harry Turner. Ele serviu menos de 4 anos e foi libertado da prisão em 1985. E se vocês sentiram falta de mais coisas sobre o David McVicker, eu também. Já que comentei que precisávamos adentrar mais na história do seu agressor para entender o que aconteceu. Eu encontrei uma entrevista dele no dia da morte do William Bonin, da qual ele foi presenciar como uma espécie de finalização da história. Por muito tempo, a sua vida não andou bem e cheguei a ler que alguns profissionais da saúde disseram que esse tipo de trauma dele nunca mais faria dele uma pessoa curada ou algo do gênero. Eu não consigo nem imaginar se um psicólogo ou um psiquiatra desistisse de mim assim. Aliás, eu não sei bem como comentar. O que tenho mostrado e percebido nessa temporada é que alguns traumas são caminhos percorridos ainda de forma muito solitária e sem solução clara. Mas ser ouvido e ser reconhecido me parece um bom caminho para acolher essas pessoas. Não enfiar nelas uma gama de soluções, entre muitas aspas, né? Que talvez elas já tenham tentado. Fazer com que elas se sintam fracassadas em seu processo de cura não me parece uma boa escolha. E o mundo, ele é implacável. Você pode sentir o chão escapar dos seus pés, sentir o ar parar de entrar nos seus pulmões e uma dor dilacerante invadir o seu corpo. O sol, ele vai nascer de novo. E provavelmente será o dia mais lindo, claro e azul que você já viu. Algo muito incompatível com o que você sente. Mas ele vai se pôr e vai nascer de novo, todos os dias, te obrigando a viver com o que quer que seja que te atormenta. Quando James Moore foi condenado a 15 anos de prisão perpétua pelo assassinato em segundo grau de Stephen Wells, ele tentou apelar a sua sentença várias vezes, afirmando que não sabia que Bonin era o que era e a promotoria o havia enganado em seu acordo judicial. Só que muitos de seus colegas fizeram declarações de que Moore havia se gabado de que o assassino em série que estava atuando na região nunca seria pego. Moore também escreveu aos governadores solicitando repetidamente a execução em vez de uma sentença de prisão perpétua. Ele foi repetidamente negado a liberdade condicional, fazendo com que David acordasse em um pesadelo diversas vezes, já que até telefonemas de ameaças de Moore ele recebeu. Sei que houve uma tentativa de escrever um livro chamado Raped Again, sobre tudo que ele passou e a situação que ele teve com Moore, né? Mas toda vez que eu vou visitar a página, ela parece muito parada, que o financiamento do livro não deu certo ou alguma coisa assim. Também vi postagens do David respondendo comentários de suas entrevistas na internet. Moore estará fora da prisão para sua liberdade condicional em 2029, fazendo com que David reviva todos seus traumas outra vez e mais uma vez. Espero que até lá as coisas tenham mudado, para melhor, de alguma forma. E eu tenho um encontro marcado com vocês no próximo episódio do Criminologia Sobreviventes.
Criminologia é uma produção para a Topia Podcast e Storytelling. Direção, Ira Morato. Produção autoral, pesquisa, pauta e idealização, Jay Carrillo. Trilha original, Murilo Lourenço. Revisão, Andrei Fernandes, Ira Morato e Ananda Mida. Edição e sonorização, Helly Antunes. Vitrine, Zé Neto.